A experiência que nós temos tido de tentar colocar um modelo de agência de bacia num país federativo que tem um órgão gestor estadual de recursos hídricos encarregado de fazer a gestão e uma agência, como é que o órgão estadual interage com a agência? Quem tem a responsabilidade do quê? Na França, a agência de água é como a DASA, como a ANA. Por quê? Porque é um país unitário. Então, dividiram nas regiões e quem nomeia o presidente da agência de águas é o ministro. Ou seja, é como uma vamos dizer assim, do executivo. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: há dificuldade na implementação desse sistema, porque a autonomia dos estados e dos municípios leva a um processo de articulação que, às vezes, é complicado. Então, eu já vi iniciativas aqui da ANA de trabalhar um pouco na linha da diretiva quadro europeia, que me parece um caminho interessante, né? Em que aquilo que emana do governo central é mandatório para os estados federados, do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos. E, finalmente, eu queria dizer que, no caso brasileiro, na Amazônia, nós temos uma questão importantíssima hoje, que é a compatibilização da geração hidrelétrica e da navegação. A navegação é um tema central que não tem merecido a atenção devida do Brasil. Os custos de transporte da nossa soja fazem com que os nossos produtos cheguem em mercados externos muito mais caros. Caminhões são utilizados para transportar soja do Mato Grosso até o Porto de Paranoá, com riscos nas estradas, com gastos excessivos, com geração de gases estufa e assim sucessivamente. A navegação é uma opção ambientalmente muito mais sustentável do que essa que nós temos hoje. E na Amazônia, com a construção das hidroelétricas, nós temos que pensar no uso múltiplo. Eu gostaria, então, só de finalizar dessa forma, agradecer a oportunidade, convidar a todos e dizer da honra que tive de estar presente nesta audiência. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Dr. Júlio Tadeu.
Só fazer um comentário muito breve, esclarecendo um pouco o meu otimismo com relação à não guerra, não, sobre a questão da água, que é uma posição, quer dizer, não só minha, mas isso aí tem diversos estudos também com relação a isso, que a gente pode, em escala global. O problema, a equação é uma equação, quer dizer, talvez não seja simples, mas é uma coisa mais ou menos óbvia, não? A guerra pressupõe, antes de mais nada, uma condições econômicas. Aí volta a questão econômica. Quer dizer, nenhum país entra em guerra se não tiver a sua economia que possa sustentar uma guerra. Quando nós estamos falando em água, o exemplo que o senador Jorge Viana deu de Barcelona é um exemplo maior do carro-pipa. Essa novidade seria um navio-pipa trazendo água. Isso é água para abastecimento, que eu tinha mencionado, que essa questão da água para abastecimento, como a quantidade de água para abastecimento humano e animal, era relativamente pouca dentro da gestão de recursos hídricos, né? O fator pesado no uso de água na gestão de recursos hídricos é a questão da agricultura, né? Exportar água para um outro país, trazer água de um outro país através de navios tanques, ela torna o produto agrícola inviável, né, economicamente, pela quantidade de água que é utilizado. Então, o meu otimismo é que, diante dessas condições econômicas, né, é muito mais fácil, e aí que entra a parte teórica dessa questão de não haver guerra, que é muito mais fácil haver uma negociação e muito mais barato, né, em termos econômicos, em termos, claro, pessoais, humanos, haver uma negociação, haver um comércio, no caso de agricultura, de commodities, do que um país entrar em guerra em relação ao outro tirar a água dele e levar para um outro canto. Então, esse que é o otimismo. O otimismo é realmente que é muito mais fácil ter essa negociação, muito mais óbvio. Isso não significa que não existam conflitos, né, localizados. É para isso que, inclusive, a nossa lei prevê aqui no Brasil. Nós temos diversos conflitos localizados internamente. Existem alguns conflitos internacionais localizados, mas todos eles, de certa maneira, são resolvidos. Aqueles que ainda têm alguma coisa com relação à água, se nós formos, que dizem que tem o conflito em relação à água, se nós formos aprofundar um pouco mais na razão desses países estar em conflito, nós vamos ver que existem outras razões, né? Razões ideológicas, razões econômicas, razões de petróleo e outras coisas que estão por trás, que talvez sejam mais preponderantes do que isso. Então, eu só dando um esclarecimento com relação a isso. Eu quero agradecer, senhor presidente, o convite mais uma vez. E senti honrado de estar aqui presente nessa comissão. Obrigado.
Nós é que agradecemos a Vossa Senhoria, doutor Júlio Tadeu, a participação do Ministério do Meio Ambiente, a representação do Ministério do Meio Ambiente nessa reunião, e passo a palavra ao presidente da DASA, doutor Vinícius Benevides.
Aproveitando aqui a presença do representante do Ministério das Relações Exteriores, a gente sabe, eu tenho uma opinião já firmada mais ou menos sobre esse assunto, a água não conhece fronteiras. O rio, quando passa de um estado para outro, não sabe o que está passando, como ele não conhece fronteira entre países. Nós tivemos em diversos eventos, algum deles representando o nosso país, e isso, por diversas vezes, ouvimos falar em águas internacionais, né? Supõe-se, então, arbitramento internacional e essas consequências todas que, eventualmente, hoje se usa outro termo, compartilhados ou transfronteiriços, mas a gente tem que se lembrar que a água hoje está tendo um peso econômico muito grande, é importante, está se falando, apesar de não ser na escala aí que nós estamos comentando, mas, de certa forma, quando nós estamos exportando alguma coisa, nós estamos exportando água dentro, né? Seja aço, seja qualquer outro. Eu só queria terminar dizendo que o único substituto da água é a água. Por isso, essa questão estratégica, você pode substituir um energético por outro, um tipo de material por outro, mas você não pode substituir a água por outro elemento. Então, e só lembrar uma coisa que nós falamos muito na questão econômica do dia, mas só se lembrar o seguinte, de certa forma, o professor Benedito colocou, a questão de saneamento, né, que nós lidamos aqui com a questão do saneamento. Estamos até vendo a questão do reposicionamento tarifário agora essa semana aqui. Um dólar, isso são valores internacionais, aplicado na questão de saneamento e saúde, dá uma economia de 4 dólares na parte de saúde, né? Então, quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de saneamento, a maioria da grande doença que mata gente no mundo, a maioria de veiculação hídrica, né? Então, é uma questão também, quando a gente falar de água, a gente tem que estar falando de saúde e tem que falar de saneamento. É só isso, muito obrigado. Queria agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg a oportunidade de estar aqui.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Pedro Taques.
Sim, apenas para concordar com o professor doutor Benedito Braga, no tocante ao transporte hidroviário. Eu sou representante do estado de Mato Grosso e tive a oportunidade de trabalhar neste tema ainda como procurador da República, que fui antes de ser senador da República. E Mato Grosso é cortado por grandes possibilidades de hidrovias, a hidrovia Paraguai-Paraná, que nasce ali em Cáceres, né, e vai, ultrapassa a foz do rio Apa, a divisa do Brasil com a Bolívia, chegando até Nova Palmeira, no Uruguai. Eu tive a oportunidade de participar do Comitê Intergovernamental da Hidrovia, o CDIH, junto com o Ministério das Relações Exteriores, e, infelizmente, esta hidrovia tentaram fazer o licenciamento ambiental através de órgãos ambientais estaduais, estaduais e nós estamos a tratar de um rio internacional. A mesma situação ocorreu na Teles Pires, Tapajós, né, ali também tentaram fazer com estudo de impacto ambiental por órgãos ambientais estaduais e nós estamos num rio que é federal. E esta hidrovia, necessidade dela, com respeito aos direitos fundamentais das populações tradicionais, notadamente os índios Munduruku, ali em Jacareacanga, já no estado do Pará. E a necessidade dessa múltiplo uso através da edificação de reclusas, porque depois nós vamos ter que gastar um alto valor, né, para a edificação. E a mesma situação na hidrovia Araguaia-Tocantins, né, que ali nós precisamos respeitar as leis ambientais, né, e é possível hoje com a tecnologia, né, existente. Então, falta a interesse aqui do respeito. Eu só queria concordar inteiramente com o senhor da necessidade do múltiplo uso, né, destas hidrovias. E lembrar que os estados do Centro-Oeste, eles chegaram a este desenvolvimento através das hidrovias, né? Eu me recordo de senadores na época do Império que o Visconde de Rio Branco, por exemplo, foi senador pelo estado de Mato Grosso e ele descia de navio até Uruguai, Nova Palmira, para chegar à capital do Império, que era o Rio de Janeiro.
Muito obrigado, senador Pedro Tax, e passo agora a palavra ao ministro Paulino Franco de Carvalho Neto, chefe da Divisão de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria aproveitar a oportunidade final aqui de agradecer o convite em nome do Ministério das Relações Exteriores, do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador patriota, e também de meu chefe direto, que é o subsecretário de Meio Ambiente e Energia, embaixador Figueiredo, a oportunidade de poder esclarecer e informar a respeito do segmento ministerial do Foro Mundial da Água. Eu me permito só, aproveitando a observação do senador Tax e também do colega da mesa do governo do GDF, sobre a expressão, o uso da expressão rios internacionais, que é uma expressão, se me permite, senhor senador, é uma expressão que também exige, de certa maneira, uma certa cautela, porque, rigorosamente falando, não há rios internacionais. Os rios, eles podem ter, não é exatamente compartilhado, enfim, a área dos rios é dividida, enfim, quando os rios são fronteiriços. Mas a noção mesma de rios internacionais não é, digamos, acolhida no âmbito das negociações em que o Brasil está envolvido, até porque ela pode, no limite, sugerir que os rios não são de soberania de país algum. É só essa observação que eu gostaria de fazer, se os senhores me permitem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senador Petrax.
Eu concordo inteiramente, mas a expressão que usei, eu a fiz com fundamento no Tratado da Jamaica e na Lei 9.617, que regulamenta o Tratado da Jamaica, né?
Eu, mais uma vez, quero agradecer a contribuição que todos os nossos convidados expositores trouxeram a esse debate, lembrando que nós vamos retomar esse tema, voltando a ele, ao Fórum Mundial da Água, para analisar os resultados da participação brasileira e as decisões tomadas naquele fórum, bem como também faremos o debate sobre a atualização, a revisão da Lei 9.433, como também iniciaremos o debate sobre como utilizar os recursos das concessões, da renovação das concessões de energia elétrica para um programa de pagamento de serviços ambientais. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, vou encerrar a sessão. Antes, convocando sessão deliberativa para as 11h50, para daqui a 5 minutos. Muito obrigado.